Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Beer John Podcast. Eu sou o Marcelo, underline Aragão no Twitter, ponto Aragão no Instagram. Estou aqui com o meu parceiro de canal, arroba Coach Barandas. Viemos aqui para fazer mais um programa um pouco mais triste, né? Dado o acontecimento aí, mais uma derrota e da maneira com que foi, com que aconteceu. Bruno, bem-vindo aí a mais um programa. Tentar fazer o nosso trabalho aqui o melhor que a gente pode, apesar dos apesares.
É, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. É um dia desmoralizante para falar do New England Patriots, né? Depois dessa derrota aí, que resultou em muito overreaction aí, na minha opinião. Muita gente falando, assim, eu acho que é normal você sentir o desespero quando você passa por uma situação que você nunca passou, né? O desconhecido é sempre assustador, né? E o Patriots está vindo, assim, de uma fase, um 2-4 que a gente nunca viu na história da franquia, né? Assim, desculpa. Na história recente da franquia.
De 20 anos pra cá.
De 20 anos pra cá, exatamente. Então, muitos dos fãs, incluindo a gente, né, nunca viram esse tipo de performance do Patriots na campanha. E também, se viu pouquíssimas vezes o Patriots ser dominado da forma que foi hoje pelo 49ers. Né? Eu me lembro daquela derrota lá pra Kansas City em 2014. Né,
a dinastia acabou, né?
Então assim, tem uma outra, mas não é normal a gente ver esse tipo de coisa acontecer, né? Então é realmente um dia difícil para estar aqui falando sobre o New England Patriots.
Perfeito. Antes de a gente começar o programa e para o nosso tradicional quadro de notícias, a gente vai deixar os nossos recadinhos aí, que é para seguir a gente lá no @yourjob no Instagram, onde a gente está botando vários conteúdos. No YouTube também, a gente está no YouTube, inclusive teve a estreia aí do quadro com o Andreoli no final ao fim do jogo. E faz parte do nosso grupo do WhatsApp também, onde o Bruno coloca o quick thoughts dele, né? A gente colocou lá para você saber o que acontece, ou o pensamento logo que acaba o jogo, para manter e queimar um pouco daquela ansiedade que fica até o nosso podcast para o ar. E o Bruno também vai divulgar o Tapes Não Mentem, né? Tomei uma chamada aí do nome aí, mas o nome é Tapes Não Mentem, ou seja...
O Tape Não Mente, Marcelo.
O Tape Não Mente, isso aí. Onde ele faz o estudo dele já semanal, e ele abriu para todo mundo poder participar e perguntar, e gravou, vai deixar gravado. Ou seja, se você não puder participar porque os horários do Bruno são realmente um pouco complicados, você vai poder ter a possibilidade de assistir gravado. Então faça parte do nosso grupo WhatsApp, onde as discussões, a gente cansa de fazer propaganda lá, etc. Propaganda aqui de lá, né? Para vocês fazerem parte e poderem não perder nenhuma parte dessa gama de conteúdo que a gente vem oferecer para vocês. Dito isso, vamos para o nosso bloco de notícias e a gente já volta, galera. Bom, estamos de volta aqui para o nosso bloco de notícias. Acho que a primeira notícia que tem que falar, não foi a mais falada foi a do Gilmore, a gente já vai chegar nela um pouquinho, mas acho que uma coisa que saiu, acho que pouca gente deu atenção, mas foi o Belichick falando que alguém perguntou para ele em alguma coletiva, e ele dizendo que ele não se envolve em qualquer papo de trocas até o Caserio informar algo mais concreto. A gente... tem como aferir se é realmente isso que funciona e tal. Isso poderia ser mais uma resposta padrão Belichick, etc. E por que eu estou entrando nesse mérito agora? Como o Bruno falou, tudo isso que aconteceu, a derrota da maneira que foi, o fato de estar 2-4, estão surgindo uma série de insinuações que já são naturais, diga-se passagem, dessa época do ano para vários times na NFL, vários rumores, mas em específico pela situação que a gente está passando, de que vai acontecer várias trocas, etc. E aí, chegando na parte do Gilmore, falaram que ele já teria tido discussões sobre trocá-lo em abril e até em agosto, e voltariam a ter essas discussões agora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas acho que a gente, antes de tudo, antes entrar no detalhe da coisa, das trocas, das possibilidades, acho que a gente tem que ter um pouco de calma aqui. Eu acho que o time tem que ter um pouco de cautela nesses próximos passos, né? Eu tava falando com o Bruno, eu tenho visto muita gente falando que não, porque o time vai começar a se desmantelar, vamos trocar o Gilmore, aí troca também o Edelman, como vi algumas matérias e tal. E assim, a gente tem que ter calma, porque a gente não pode comprometer o nosso futuro. O nosso futuro, ao contrário do que vocês talvez não estejam enxergando, é bem promissor. A gente tem vários rookies muito bons, a gente tem algumas picks de draft, a gente tem um bom salary cap para os próximos 2 anos, né? Até 3 eventualmente. Ou seja, é um futuro promissor para passar para essa reconstrução. Ninguém falou que ia ser fácil, está sendo muito mais difícil por diversos aspectos, incluindo o Covid que todo mundo está passando e também está dificultando mais ainda, e dificultou mais ainda. Mas a gente tem calma, não dá para comprometer o futuro com uma escolha, às vezes, apressada e momentânea de, ah, não, então troca o Gilmore. E por que eu tô falando isso? Porque o Gilmore tem contrato, eu e o Bruno, acredito que a gente já tenha conversado sobre isso, tem a mesma opinião. O contrato dele é muito amigável. Ele tem contrato até final de 2021, 2022, ele seria unrestricted free agent. Ano que vem, mesmo vai diminuir, né, a contagem no cap, e ele teve uma reestruturação, ou seja, depois que saíram as outras reestruturações de outros corners, ele passou a ter um jogador que está jogando por um valor abaixo do que ele joga. Então, assim, não teria porquê, ao meu ver, trocar agora, a não ser que fosse algo muito exorbitante mesmo. Eu até falei, eu só trocaria por 2 first rounds, sabe? Senão não escutaria. Ah, Marcelo, ninguém vai oferecer. Eu sei que ninguém vai oferecer, mas é aquela questão, você não quer trocar o jogador, né? Só que, ao contrário do que parece, do que os rumores estão surgindo, e do que eu imagino que vai acontecer, possivelmente, se vier a acontecer, eu acredito que o Patriots e o Belichick aceitaria algo menor, mas acho que a gente tem que ter calma nesses próximos passos, porque não é como se a gente estivesse no buraco que não tem como sair. Aliás, assim, ter paciência, encarar essa realidade dessa temporada, fazer o que a gente pode de melhor nessa temporada, mas não esquecendo que a gente tem uma possibilidade de melhorar muito grande no próximo ano, com tudo voltando ao normal. Vou deixar o Bruno falar um pouquinho sobre isso, sobre o panorama das trocas do Gilmore, ou de outros jogadores, se ele tiver. Enfim, acho que essa é a notícia principal da semana e o ponto antes da gente entrar no nosso quadro de análise dos jogos. Bruno?
Eu acho que é normal a gente ser cogitado para trocar as nossas estrelas nesse momento. Né? Eu acho que chega nesse momento da temporada, né, perto da deadline, e todo mundo começa a ser cogitado como alvos de trocas, seja no polo ativo ou no polo passivo. Né? Quem vai dar jogador ou quem vai comprar jogador. Né? E a gente está acostumado a chegar nesse momento como compradores. Por quê? Porque você vê como compradores times que estão chegando nesse momento aspirando brigar por um título e que precisam reforçar o seu elenco para dar aquele gás extra, né? Para pegar, cortar aquela fraqueza que você está identificando no seu time no long run. Nesse momento, pela primeira vez nos últimos 20 anos, a gente chega nesse momento como potenciais vendedores. Porque quem são os vendedores nesse momento? São times que perderam a sua esperança, né, de brigar por qualquer coisa no ano. Então esses times, teoricamente, estão pegando jogadores que estão no seu final de contrato, ou que você acredita que não vão renovar, ou jogadores que já não estão rendendo tanto, e você vai trocar. Eu acho que o Patriots não se enquadra em nenhuma das duas situações, tá? E por que que eu digo isso? Eu acho que é normal a gente visualizar o Patriots assim, né? Porque a gente não tá acostumado a ver isso, é normal a gente ficar assustado, a gente ficar ter um certo overreaction a isso. E a grande verdade é que eu não acho que o Patriots vai fluir nisso por dois motivos, né? O primeiro motivo é porque eu não acho que o Patriots tenha um elenco para ser desmontado agora, né? O Patriots, por mais que talvez a gente não veja um time que vai brigar esse ano, eu não acho que o Patriots tem falhas tão capitais no elenco quanto a maioria das pessoas acha que tem. Eu acho que o Patriots precisa urgentemente melhorar o seu corpo de recebedores, tá? Apesar de eu ser um dos grandes advogados de que o grupo de recebedores do Patriots não é tão ruim, o grupo de recebedores do Patriots passa longe de ser muito bom, né? E eu não acho que o Patriots precisa trazer 2, 3 caras novos. Eu acho que o Patriots precisa trazer uma grande referência para esse grupo. Um cara que possa ser incontestavelmente o recebedor número 1 desse time. Né?
E que se enquadre no projeto de renovação, diga-se de passagem.
Exatamente.
Pro futuro, né? Não é um cara. Não adianta falar, vamos trazer um cara idoso aí que é muito bom.
Então, eu acho que assim, pro ano que vem, né, a gente não só tem uma belíssima classe de recebedores no draft, né? Você fala aí de Jamar Chase, Você fala aí de Jaylen Waddle, né, que tá machucado, se machucou essa semana, então provavelmente vai cair no board. Você tem o Bateman lá de Minnesota, você tem Terrace Marshall de LSU, você tem
Tem o próprio
o
Nico Collins que deu
Donovan Smith de
opt-out também.
Alabama. É, exatamente. Então, assim, você tem grandes nomes. E num ano que o Patriots pode estar mais acima no draft do que a gente está acostumado. Então o Patriots tem um range para isso. Então você precisa renovar esse grupo de recebedores, né? E no lado da defesa, você precisa urgentemente trazer um defensive tackle. Eu acho que é um problema que o Patriots tem há algum tempo, né? Eu falo, ah, mas perdeu agora o Danny Shelton. Caramba, vocês me desculpem, o Danny Shelton é um jogador mais ou menos. É um jogador mediano. Tá? Ele perder o Danny Shelton não fez grande diferença para o Danny Shelton, não fez porra nenhuma no passado, pelo amor de Deus, né? O que a gente precisa trazer um nose tackle, né? Eu não tô falando que a gente precisa trazer um grande nose tackle, a gente precisa trazer um nose tackle bom, né? Um cara que consiga fechar um gap, trabalhar um double team, e a gente vai ter a volta do Hightower, e eu acho que a gente precisa de mais um linebacker, tá ligado? Porque eu acho que as pessoas diminuem, esquecem que o Hightower não tá jogando e que isso foi descoberto, tipo assim, às vésperas da temporada, né? E eu
Esse é o
acho.
ponto.
É.
E criticam o Bentley por sumindo precocemente, talvez, nessa posição.
Eu acho que o
Sabe?
Bentley é um belíssimo nome para jogar ao lado do Hightower. Agora, ele não é a estrela que o Hightower é, ele não vai ser a estrela que o Hightower é, tá? Então, assim, eu acho que é uma possibilidade. Acho que a gente tem uma base de elenco competitiva. A gente tem uma belíssima secundária, talvez uma das melhores da NFL, apesar do jogo ruim dela nesse domingo, e a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL, e ainda que perca o Joe Thuney, a gente continua tendo uma das melhores linhas ofensivas da NFL, né? Apesar
E
de eu
com
achar
nomes novos também.
que dá para renovar com o Thuney, não sei se vai acontecer, eu acho que a possibilidade de uma troca por ele diminui, inclusive com a lesão que ele teve ontem, mas tudo indica que ele vai voltar logo, né? Mas mesmo que não, eu acredito que dá para renovar com ele na temporada que vem, né? E aí o que eu falo é o seguinte: tem uma base boa. Você tem três buracos. Você tem que parar o jogo corrido, que o Peixe está falhando nisso, né? Você tem que ter um wide receiver referência e você tem que solucionar a sua questão de quarterback, seja via draft, seja o Cam Newton melhorar e a gente vê, não, o Cam Newton realmente é o cara que vai seguir com a franquia para daqui a 3. Que ele vai ser o cara que vai seguir com a franquia para essa temporada, eu tenho certeza, né? O Peixe só vai barrar o Cam Newton o momento que, assim, que for tipo assim, meu Deus do céu, não dá mais. Ele passar, tipo assim, dois jogos sem fazer porra nenhuma, vamos botar o cheat e ver o que dá. Sacou? Que aí, se já deu errado, pelo menos tenta alguma coisa dar certo, por mais que a chance seja baixa. Mas eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente vai ver uma melhora do Cam Newton nas próximas semanas, quiçá na próxima, né? E agora, não sei se vai ser uma melhora digna do Peixe falar, não, esse cara é meu cara para daqui a 3 anos, entendeu? Eu imagino que possa ser. O cara, ele já mostrou que pode jogar nesse sistema. A gente vai fazer essa análise melhor que daqui a pouco, né? Mas tem esse buraco. O wide receiver, um wide receiver referência, resolver a situação de quarterback e parar o jogo corrido. Então são poucos buracos, né? São buracos fundamentais, mas são poucos buracos, né? Talvez aí um tight end, vamos ver como é que os rookies vão se desenvolver, mas potencialmente pode ser que tenha que trazer um tight end, né? Mas são poucos buracos num elenco bem estruturado. Quando você tem duas unidades tão importantes quanto a OL secundária, que você tem entre as melhores da NFL, não é momento de você entrar num rebuild profundo, né? E aí você soma o fato que o Patriots pro ano que vem tem um dos maiores caps da NFL. A gente não sabe ainda o quanto o cap vai regredir por causa do Covid, né? Porque a gente já sabe que o cap não vai baixar de 178 milhões, se eu não me engano, né? Mas a gente sabe que o cap ainda pode aí ser reduzido. Vamos ver como é que isso vai ser. Talvez não, talvez sim. É bem possível, mas ainda
É, o que
assim.
eles queriam era pegar o aumento dos outros anos e não ter o aumento dos outros anos para que ano que vem não diminua, sacou? É? Tipo,
Exatamente.
mover essa manobra aí de
É
um
bem
acordo que
possível.
fizeram.
Cara, se tem alguém que sabe de dinheiro e como não fazer isso afetar os negócios, vai ser a NFL, né? Os caras estão muito mais preparados para pensar isso do que a gente, né? Então, assim, o Patriots está projetado para ser um dos maiores caps da NFL, num ano que ele não tem muitos buracos. Você tem o Hightower voltando, né? Você tem aí potencialmente até o Marcus Cannon voltando, o Patrick Chung voltando, né? São jogadores que podem contribuir, especialmente o Hightower, que é uma estrela, né? E aí você junta o Patriots voltando para a temporada que vem, onde ele já era projetado para ter um dos maiores caps, né? E você tem o carryover do cap que abriu esse ano. O Patriots abriu 30 milhões com os opt-outs, né? De jogadores que não estariam no elenco ano que vem. Hightower era para ser o último ano de contrato, se eu não me engano. Marcus Cannon, a mesma
Você ganha
coisa,
mais um.
né? E aí você leva esses caras sem queimar o cap, porque o cap que abriu esse ano deles, o Patriots não gastou, então ele faz o carryover, ele leva esse cap extra pro ano que vem, né? Um ano onde ele já vai ter cap, ele não vai tomar esse hit com a volta deles, né? E aí o Patriots passa a ser um time com pouquíssimos buracos, né? Somado a muito espaço de cap. Você vai ter recebedores como Kenny Golladay, como Juju Smith-Schuster, Chris Godwin, quem mais que a gente falou ontem? A gente falou mais um
Mas
nome
esses são no
ontem.
final de 21, não? Salvo
Não,
engano.
são pro ano que vem. São caras que são free agents ano que vem.
Entendi.
Tinha mais um nome que a gente falou ontem, agora eu não lembro quem era, né?
Allen Robinson.
Allen Robinson, né? Não, Allen Robinson renovou, não renovou agora com o Chicago? Ou tava conversando para renovar? Enfim, não sei.
É, mas eu acho que não saiu a renovação dele mesmo,
Não
não.
saiu, não saiu. Tá certo. Então, assim, fora o draft, né? Fora assim, quarterback, você ainda pode estar alto para pegar um QB. Você pode, de
Um
repente,
veterano, de repente,
pode
na liga
trocar por um
aí.
veterano. É bem possível que o Dak Prescott esteja no mercado, né? Ele estava no último ano de contrato dele. Dallas vai estar bem alto no draft, porque vai estar um lixo a campanha deles. Estão indo para o terceiro QB, né? Então podem, de repente, draftar um quarterback, ou podem querer assinar com outro cara. Né, ou de repente eles renovam, mas enfim, a gente não sabe, né? Mas a questão é, para mim o Patriots é um time que tem falhas capitais que tornam o time pouco competitivo, né? Apesar de eu achar que o grupo de recebedores do Patriots é razoável para bom, né, falta uma referência, falta um cara foda para resolver, né? Isso é fundamental no ataque. Falta ainda um tight end aparecer, né? O Izzo tá mandando, ok, mas o Izzo me parece que eu não acho ele ruim, que nem a maioria de vocês acha, mas eu não acho que ele nunca vai ser ruim, mas eu também acho que ele nunca vai ser bom, ele nunca vai ser o cara, mas ele tá ali um cara que ele é capaz de produzir, ele é um cara que pode entrar no seu pacote para bloquear, ele é um cara que tá conseguindo se desmarcar, ele tem ficado livre, né?
Ele é medíocre.
Exatamente, ele é medíocre. Medíocre é mediano, sempre lembrando isso, né?
Não é, não tô falando
O
mal dele.
Aziase para mim mostrou flash, para quem tá lá no grupo e viu o tape finalmente na semana passada. O Aziase, quando o Patriots foi pro pacote de passe, o Aziase é o cara que mais estava em campo. E inclusive estava bem livre o Patriots e o Cam Newton não estava aproveitando. E o Dalton Kinney entrou esse último jogo, a gente vai falar dele daqui a pouco, e mostrou flashes, né, Marcelo? A gente viu o Dalton Kinney começar a produzir. Então acho que está muito cedo para a gente falar ainda do buraco de Tyrande, né? Mas o ponto. E aí é só entrando nesse. Concluindo o raciocínio, porque eu acho que nós não somos times que estão entrando para vender na trade deadline, né? A gente tem o elenco. Né? A gente precisa resolver alguns pontos importantes para voltar a ser competitivo. Então não acho que faz sentido desmontar o elenco agora, seja o Gilmore, seja o Thune, seja o Andrews, né? Quem quer que seja. Não acho que vale trocar ninguém agora. E outro ponto é, mas o Patriots tem falado sobre trocas pelo Gilmore, e a verdade é, a gente sabe, e quem acompanha o Patriots de perto sabe disso, o Patriots não se nega a conversar sobre trocas de jogador nenhum. O Patriots quer mais é ouvir proposta, e se uma proposta irrecusável vier, o Patriots vai puxar o gatilho na troca, né? Se alguém, eu não acho que isso vai acontecer, mas se alguém chegar e falar, tipo assim, porra, eu te dou 2 picks de primeiro round pelo Gilmore, vai. Vai, irmão, leva. Sucesso. Vai
Ou até um
embora.
primeiro e segundo,
Sacou? Uma
eventualmente um
primeira e
primeiro.
segunda, vai embora. Eu não acho que essa troca vai acontecer. Se acontecer, ótimo. Mas eu não acho que essa troca vai chegar. Eu acho que tiveram pontos. O Gilmore, ele tá no auge da carreira dele, mas ainda assim é um jogador que tá com 30 anos. Tá indo pro último, vai ter esse ano, tem mais um ano de contrato. Então, o que pode valorizar o Gilmore, né, é o fato dele ter esse ano e mais um e ter um contrato barato, um contrato amigável pro time. O que pode desfavorecer o Gilmore é que ele já virou 30 anos, né? Então você nunca sabe quando vai vir a decadência. Eu acho que o Gilmore ainda tá, né, no ápice dele. Então, um time que pagar agora uma primeira e uma segunda round, tá bem, porque tá levando o cara por 2 anos, ainda potencial de renovar, o cara tá no prime, mas eu acho que essa troca não vai chegar. Sendo uma troca mais baixa que isso, que uma primeira e mais alguma coisa, eu não gostaria de ver o Patriots fazer a troca justamente por esse motivo. E foi o que o Marcelo falou. O Belichick não tem contato com as conversas de troca até que o Caserio traga para ele. Por quê? Porque tem todo um departamento que é pago para isso, para explorar as trocas. Pô, qual jogador nosso está valorizado? Quem quer pagar o quê? Quem a gente pode trocar? Quem está desvalorizado? Ou então quem a gente pode pagar um pouquinho mais e pegar um jogador? E essas trocas são exploradas, são conversadas, são negociadas. Até o momento que alguma conversa mais concreta começa a acontecer, ela é levada para o Caserio e para o Belichick, ou o Caserio está monitorando isso, leva pro Belichick e ele assume a negociação dali, ou ele puxa o gatilho na troca, né? Por isso eu acho que é normal a gente estar tá sendo especulado na troca, né? Por quê? Porque os times devem estar ligando e falando, beleza, quanto é que você quer pelo Gilmore? Quanto é que você quer pelo Tooney? Quanto é que você quer pelo Andrews? Quanto é que você quer por não sei quem? Sabe? Não quer dizer que as trocas vão acontecer. Eu acho que o Patriots, ele sabe muito bem trazer valor nas suas trocas, seja comprando, seja vendendo, né? E eu não acho que a troca vai sair, a não ser que seja algo super favorável para o Patriots, né? Esse é o meu ponto, né? Pode ser que a Steph que tá vendo lá de perto fala, cacete, cara, esse time não vai dar, Barão está falando merda, né? Vamos trocar mesmo, desfazer, beleza? Não é a minha visão, não é mesmo? Não acho que é isso que está acontecendo agora.
E da mesma forma que você falou que a gente não, você não espera ver isso, a gente também não espera ver, nem nas campanhas positivas de todos os anos, uma puta blockbuster trade no momento da trade deadline. O Patriots não tem esse costume de fazer, traz jogador, mesmo quando está em campanha para disputar título, traz jogador pontual, né? A gente pega um jogador aqui, outro ali. Mas ninguém muito, caraca, não, e nunca é assim. O torcedor já está até acostumado. Eu acho que o raciocínio também é invertido, é válido, né? Para essa situação que a gente está passando agora. Dito isso, encerramos então esse bloco de notícia que acabou sendo uma análise invariavelmente das notícias do que está acontecendo sobre as trocas, próximo de trade deadline. Foi importante falar isso. E a gente já volta então para o nosso segundo bloco, que é a nossa tradicional análise do jogo, do recap aí do 49ers e Patriots. A gente já volta, galera. Bom, estamos de volta aqui para fazer a análise do jogo, né? São Francisco 49ers 33, Patriots 6. Foi um jogo bem dolorido, como o Bruno já até comentou aí. Foi muito tempo eu não vi uma derrota da forma com que foi, da dominância com que foi, da falta de expressão e de energia no time, e que também é justificável pelo placar. Não estou dizendo que está ok, mas é inerente a tudo que aconteceu. Falar um pouquinho do jogo, assim, a minha visão que eu tive. Acho que o Peito, no início do jogo, conseguiu até, a princípio, conter algumas outside zones, né? Essas corridas do 49ers, daquela mesma maneira que jogou no Super Bowl, né? Com quase 5, 6 homens na linha, e tentando fechar os wide zones para manter as corridas entre os tackles. E, em determinado momento, o 49ers começou a explorar isso, né, na partida, com alguns read pass options, com alguns screens, para botar justamente o cara do Edge em conflito com o que ele vai fazer, ou mesmo com alguns inside zone, coisa que no Super Bowl, quando a gente teve uma dominância defensiva, a gente conseguiu estufar a corrida, coisa que não conseguiram fazer nesse jogo. Então, assim, aí foi uma coisa atrás da outra, e aí, passando, assim, não quero também atropelar tudo, mas estou dando um panorama geral, mas. E aí, passando para a parte do ataque, o ataque não estava produzindo. O Cam Newton, vendo isso, alguns momentos da partida, o Bruno vai fazer uma análise mais específica. Eu senti que ele queria ser o herói, queria. Ou mesmo não estava confortável em passar algumas bolas simples. Eu acho que hoje a gente está, assim, sem querer entrar no assunto, mas invariavelmente acaba se entrando em qualquer análise que a gente faça. Acho que a gente está sentindo falta. Muita gente criticava o Brady por ser um cara que check down, né? Acho que você já até falou isso, ou falou no grupo, sei lá. Mas eu acho que a gente está sentindo falta justamente de um cara que é um dos melhores cuidando da bola. É um cara que realmente não tem o que conseguir. Tá bom, a gente vai conseguir o check down. Só que é uma velocidade de leitura com que ele fazia o check down que proporcionava o cara ganhar um first down. E isso não está acontecendo com o Cam Newton. E com esses problemas da defesa, apesar de a defesa não é sustentável uma defesa ser dominante contra um ataque forte do 49ers com o tempo de posse que o 49ers teve, que foi quase o dobro que do Patriots. Então, assim, ao meu ver, isso tudo complicou e foi virando uma bola de neve. Aí a gente olha, fala também muita gente falando que o Novich não jogou muito tempo. E ele estava até jogando bastante tempo no início da partida, até ter aquela interceptação e até ele ter feito a falta no Garoppolo. A partir daí que ele começou a ser tirado do jogo em alguns momentos e tal, apesar do Belichick não ter assumido isso. E aí eu não vou entrar no mérito se foi falta ou não, mas completamente desnecessário o que ele fez, apesar de eu não ter achado falta, enfim. Não precisa dar motivo, né, para arbitragem. Mas, enfim, aí começou a ser essa bola de neve. Esse foi o meu panorama geral da partida. A gente pode entrar agora mais detalhado aí no ataque e na defesa. Vou deixar o Bruno optar por onde ele quer começar. Não sei se vai pistolar ou não, Bruno.
Não, cara, eu sou um cara tranquilo, eu não pistolo muito. Cara, mas vamos falar da defesa primeiro, né? Que eu acho que ela deságua no ataque, né? Mas assim, ficou claro que o Patriots tem dificuldade para parar a corrida, mas isso não é uma novidade, né? Isso é algo que a gente está cantando a pedra desde o início do ano, desde o primeiro jogo, e é algo que a gente falava que ia ter problemas na off-season. O Patriots já teve um certo problema em parar a corrida no passado, né? E você teve movimentações no elenco. Você perdeu aí o Kyle Van Noy, você perdeu o Ylandon Roberts, o Jamie Collins,
E aí, tá.
o Danny Shelton. Ao fundo de quem a gente, assim, do
Ah,
projeto de
sim.
off-season. Né? Você perde esses quatro caras. Eu não acho que é de todo ruim, né? Perder o Ylandon Roberts, o Jamie Collins, você perde depth, você perde rotação. Né? Por quê? Porque para mim o Joan Bentley é uma peça starter melhor que os dois. O Jamie Collins tem muito talento, mas o Jamie Collins errava muito, galera. A gente falava disso aqui como o Jamie Collins fazia muita merda, né? E o Ylandon Roberts é um cara que puramente parava a corrida e era muito ineficiente fora isso. Eu acho o Joan Bentley um cara sinceramente melhor que esses dois caras. Eu acho que ele era peça para entrar nesse lugar. E aí você e aí pro lugar do Kyle Van Noy, você tem o Chase Winovich, que para mim foi um upgrade, cara. O Chase Winovich tá jogando melhor esse ano do que o Van Noy tava jogando temporada passada. Para mim isso é um fato. Ele tá ali mais ou menos no mesmo nível contra o jogo corrido. Talvez o Van Noy fosse um pouquinho melhor, mas eu não acho que seja relevante. E o Winovich é muito melhor no pass rush, né? Muito melhor, assim, muito melhor. Sacou? Aí o problema entra em quê? Você ganhou em starter, né? Dos dois lados, e você perde em rotação. Para rotação, você teria o Jamie Collins, você perde o Jamie Collins, o Ylandon Roberts e o próprio Chase Winovich, né? Porque ele passa a estar na posição de starter do Kyle Van Noy, então você perde essa peça de rotação, e aí no lugar você traz Josh Uche, Anfernee Jennings e Brandon Copeland, né? Que eu acho que para serem peças de rotação, né, tava ótimo. Né, ó, você pega dois caras para desenvolver, né, torce para algum deles começar acelerado e você traz um veterano, né, e aí você ainda tem o Hightower liderando esse grupo inteiro, mas aí bate a faca e qual é o problema? O Hightower não vai jogar e a gente descobre isso logo antes da temporada começar, né? Zero crítica ao Hightower, ele tá certíssimo, ele tem que proteger a família dele, né, acabou de ter um bebê aí, nada a ver jogar e botar a família em risco. Mas não acho que isso seja culpa de montagem do elenco do Patriots, né? E aí você bota o Bentley numa posição de ser o cara, de ser o número um, de ser o fodalhão ali do meio da OL. Ele não é esse cara, né? Se alguém esperava que ele fosse, ele não é esse cara, né? E aí do lado dele você tem aí uma rotação de Adrian Phillips, que é um safety, de Brandon Copeland, que era para ser um cara completamente rotacional, até tendo que ter um snap. É uma carga de snaps para parar o jogo corrido, que não é o forte dele, né? E você não tem rotação atrás desses caras, né? Você botou o Anfernee Jennings fora de posição, que é um cara que era para jogar mais no edge, mais nessa função Van Noy, né? John Simon, para jogar ali para tentar parar a corrida, botando ele fora de posição, e o Chase se machucou, né? Então ficou uma certa zona ali de como você vai parar o jogo corrido. Você trouxe o Bo Allen pro lugar do Danny Shelton, que para mim tá lindo. Mesma merda os dois, sabe? São dois caras medianos, né? Mas o Bo Allen também não jogou ainda esse ano, né? Então, assim, fica complicado, tá? É complicado, não tem uma forma diferente, tá? De falar isso, além de é complicado. Então, assim, o Patriots junta o fato de ter dificuldades em parar a corrida contra, vamos lembrar, a gente não apanhou no jogo corrido de um Jets da vida,
Já apanhou
tá?
do melhor
A
time,
gente apanhou
talvez,
do
mas do
melhor time
forte.
correndo a bola na NFL, do San Francisco 49ers, tá? Não tô falando que ah, isso é justi... você tem para você brigar por títulos, para você brigar pelas coisas que o Patriots gostaria de brigar, né? Mas assim, é contra o melhor, é um time que tá brigando, né? Então assim, eu acho que entra esse quesito. E aí a secundária não mandou muito bem, Né? Primeiro, vou só falar aqui os números da defesa corrida, né? A gente teve aí o Tachan Bauer com dois stops, o Phillips com dois stops, o Guy com dois stops, o Bentley com dois stops e um tackle errado, o Jones com dois stops e um tackle errado, Derek Rivers com stop, Brandon Copeland com stop, Byron Carter com stop, Nick Thurman com stop, Anthony James com stop, Jason McCourty com stop, John Simon dois stops, dois tackles errados, Butler um tackle errado, Winovich com tackle errado, Devin McCourty um stop, três tackles errados, Gilmore com dois tackles errados, tá? Então assim, você ao mesmo tempo que você tem muitas vezes a gente parando o jogo corrido do 49ers, que isso aconteceu, né? Você vê muitos tackles errados. E aí a gente vai falar, ah, beleza, mas e a secundária? A secundária falhou, a nossa secundária não era passar, a secundária pica. Vem comigo aqui e entende, para vocês entenderem aqui o que é um stop, né? Um stop é você dar um tackle depois de 5 jardas na linha do scrimmage, tá? Um stop é quando você para uma corrida, né, no seu desenvolvimento ali, entre menos 3, né, e mais 3. Isso é um stop. Isso é o que a gente está contabilizando aqui. Agora eu vou ler alguns nomes para vocês de novo. Eu não vou citar o Phillips como DB, porque ele entra muito naquela função de linebacker ali, né? Mas a gente fala de Jason McCourty, a gente fala de Devin McCourty, a gente fala de Stephon Gilmore, né? Que são caras que deveriam estar marcando passe e tem que se preocupar com o jogo corrido. Por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a gente não consegue parar o jogo corrido. Então você começa o quê? A funilar. E a funilar. E aí por mais que esses caras apareçam parando corrida por vezes, né? Beleza, parou a corrida naquela jogada. Mas tem outra jogada no play action, no drawback, esse cara tá o quê? Ele focou no backfield para parar a corrida e aí tem passe passando. Né? Então você, pela ineficiência de parar a corrida, você vê a secundária se desgastando porque ela tá tendo que compensar um jogo que não é dela. Né? Você junta isso ao fato de, para conseguir botar eles nessa posição, o Patriots jogar muita zona. O Patriots jogar muita marcação em zona tira os jogadores da secundária do seu ponto forte, que são jogadores de marcação pessoal. Stephon Gilmore, JC Jackson, Jonathan Jones, Devin McCourty, Jason McCourty são caras que jogam no seu melhor futebol na marcação pessoal. E eles não estão podendo jogar marcação pessoal, estão tendo que jogar zona, né, para compensar os erros do front seven.
Pra ele estar com o olho no backfield.
Para você poder estar com ele no backfield, isso atrapalha pra caralho a porra do teu jogo, né? Junto com você estar jogando contra um time que tem um excelente grupo de running backs, uma excelente linha ofensiva, recebedores que podem não ser os caras mais flash da NFL, mas são caras que produzem depois do catch, né? E aí que você junta isso com o quê? Que é o gancho que eu ia falar do ataque, né? O ataque não consegue parar em campo, é three and out, three and out, three and out. São três jogadas e sai o tempo inteiro. Quando não é isso, é uma interceptação na primeira e sai, né? A defesa não tem descanso. Os caras estão lá morrendo dentro de campo porque o ataque não consegue segurar a porra da bola por, porra, 6, 7 snaps, cara. E aí tu cobrar da tua defesa que ela tem uma performance brilhante quando ela tem que jogar o jogo inteiro, né? Se você pegar aí o tempo de posse, né, do jogo, é ridículo, cara. Eu tô até procurando esse número aqui. Mas, pô, aqui, o 49ers teve, no primeiro tempo, 22 minutos e meio de posse. Cara, isso sobra 7 minutos e meio pro Patriots. Cara, você tá mandando a sua defesa ficar em campo, né? Por uma quantidade absurda de tempo, cara. Isso é surreal, isso é surreal. Não dá pra você cobrar que esses caras funcionem, né? Dessa forma, não tem como. É fisicamente impossível, cara. É impossível, não tem como, na boa. Vou ficar aqui discutindo com quem quiser o dia inteiro, não é impossível, tá? Esse tempo de posse é absurdo. Eu não achei aqui do jogo inteiro, mas vocês podem imaginar o que quer que seja, né? Visto que no primeiro tempo eles tiveram 22 e 30 de posse e o Patriots teve 7 minutos e meio, cara. Pô, isso é ridículo, cara. E a defesa ainda forçou turnovers, né? O Patriots ainda teve duas interceptações no jogo. A secundária apareceu, Devin McCourty roubou uma bola, JC Jackson roubou outra bola. Então, assim, na boa, a gente pode ficar aqui esfaqueando o Patriots o quanto quiser, mas essa derrota não foi culpa da defesa. Não foi culpa da defesa. Porque por mais que o Patriots estivesse sofrendo com a defesa nesse jogo, né? Ainda assim, não foi isso que perdeu o jogo. Porque se o ataque tivesse jogado alguma coisa, ia ter deixado a defesa fora do campo, né? Logo, ia tirar pontos do 49ers do placar. A defesa fora do campo, a defesa tá descansando e poder jogar, ter jogado melhor. O que talvez limitasse mais pontos do placar. E o Patriots em campo, com um ataque, marchando o campo, significaria pontos para o Patriots. Então você teria, no mínimo, um jogo muito mais equilibrado. Só pra gente. falar aqui, que a gente sempre fala, né, do pass rush, foi meio bem inefetivo nesse jogo também. A gente teve Chase Winovich com duas pressões, né, sempre o nosso melhor pass rusher, apesar de ele ter jogado pouco, né,
Isso que eu ia falar, com o snap limitado para esse ano.
ele jogou em 13 de 66, provavelmente porque o Foreigners ia correr muito, 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 né, e aí você forçar um pouco mais com jogadores mais pesados, né, com de repente ali, em vez de você jogar com Winovich e Simon, você jogar com Simon e Wise, né, um cara mais pesado, enquanto você tem ali no meio Butler, Guy e Coward, né? Assim você faz uma linha mais pesada para parar o jogo corrido. É a única explicação que eu vejo para tirar o Winovich, né? A não ser que ele tenha algum tipo de lesão que não está sendo divulgada, né?
Eu acho que foi a questão da falta, tá, nesse jogo. Minha
Eu
leitura foi essa.
não acho, na boa, não acho. Eu não acho que, eu acho que você tira e pune o cara por, sei lá, um drive, né? Mas você não tira o teu pass rusher de estrela assim, né? Pode até ser que seja, mas eu só não acho que seja. É minha opinião, puramente especulativa. Tá? Lawrence Guy com sack, Terrence Brooks com QB hit, Bentley com uma pressão, Adam Butler com uma pressão, Shaquille Calhoun com uma pressão, Stephon Gilmore com uma pressão. Né? Não foi um dos melhores jogos em questão de pressão? Não foi. Mas sim, também passou longe de ser assim, horroroso. Teve um sack só, mas você teve duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pressões aí no jogo. Foi fraco, mas não foi assim nada. Né? Tem muito que melhorar, mas. Enfim, eu boto a culpa da performance ruim da defesa muito na conta do ataque também.
E aí, acho que se você quiser emendar e fazer a sua análise do ataque, inclusive do Ken Newton e tal, eu já dei meu panorama. Eu acho que em alguns momentos, como eu falei, não estava se sentindo confortável. Até perguntaram, né? Até para você falar sobre isso também, mas até perguntaram na coletiva de que se estavam cientes que o Ken Newton não tinha lançado para o lado direito do campo, né?
Cara, eu vi essa porra. Eu
Sim.
confesso que eu dei uma passada no All-22, né? Mas eu não consegui entender o porquê disso, de verdade.
Não, porque ninguém. Eles falam que estão cientes. Foi só isso
E falaram
que levantaram.
que é isso, que isso já vem de alguns jogos. Eu confesso que eu não parei para olhar isso, não reparei. Vou dar uma analisada melhor para poder ter alguma opinião, né? O Belichick foi perguntado qual é o motivo, e o Belichick falou puramente coincidência. Eu sinceramente não.
Típica.
Não, na boa, eu não consigo ver uma explicação plausível para ele não estar tá
Não,
dando a
também não,
bola
eu
na
acho
direita.
típica, típica a resposta. Eu só achei engraçado porque é típico
Sabe?
dele, né? Com
A
certeza.
única explicação que consigo pensar, né, da minha experiência treinando quarterbacks, para quem não sabe, o meu background é de quarterback, eu joguei de quarterback, eu treinei quarterbacks por muito tempo até mudar para a linha ofensiva. Mas eu treinei quarterbacks por vários anos, né? Quando eu conheci o Marcelo, inclusive, eu era treinador de quarterbacks. Quando você tem problemas na mecânica do jogador, né? E quando você tem. E assim, eu falo mecânica para tentar entrar no termo que a maioria das pessoas está usando. Eu discordo quando a gente fala que o jogo de pés do quarterback durante o passe é mecânica. Eu não acho que seja mecânica. Para mim, isso é futebol. Mecânica é upper body, para parte de baixo é footwork. Quando você está tratando do footwork do jogador, né, e você faz um QB destro passar a bola para a esquerda, ele é obrigado a virar o corpo dele, né, e com isso carregar o peso dele, abrir o quadril e carregar o peso desde o pé direito para a bunda, para o peito, para o braço, que gera a força do passe, né? A força do passe não sai do braço, a força do passe é que nem um soco direto no box, você traz o seu corpo inteiro atrás, né? Quando você passa a bola com o QB destro para a esquerda, você obriga ele a fazer isso de forma mais eficiente. Para a direita, né, você também vai fazer isso. Um QB que está fazendo bem, você faz bem, né? Você vai fazer a mecânica e o footwork corretos sempre, né? A partir do momento que você tem um QB que está falhando nisso, e o Cam Newton está falhando nisso, em trazer o peso dele, em trazer o quadril, ele está passando muito com peso na bunda, né, com peso para trás, ou passando sem entrar com a perna, né? Eu acho que faz sentido você chamar mais passes que vão direcionar ele para a esquerda, porque você força ele minimamente a tentar entrar. Para a direita, é bem capaz dele tentar fazer só com o braço, né? Mas assim, eu também acho que a gente está falando da NFL. E a gente está falando da NFL, a gente não tá falando de uma criança que tá aprendendo a jogar de quarterback, ou de um cara que tá jogando quarterback no Brasil,
High
e eu tenho
school
que
no
ensinar ele
Brasil,
do
né?
zero, né? Então você não teria ter que manipular o seu play call para direcionar o passe do quarterback, entendeu? Para fazer ele cumprir a mecânica. O Cam Newton tem sim problemas de mecânica de footwork, tá? Ele tinha problemas quando ele chegou no Patriots, isso foi identificado desde o training camp. O Patriots fez um trabalho intensivo de mecânica e footwork com o Cam Newton, né, que gerou resultados. A gente viu por vezes ele falhando, mas ele vinha superando muito bem isso nos primeiros jogos. E eu imagino que talvez nessas 3 semanas sem treinar, você perdendo repetição, ele possa ter regredido, tá? Eu não tô, o Belichick deixou bem claro que não acho que tenha sido culpa de Covid nem nada, né? Eu não tô falando que a culpa é do Covid, mas a culpa é do tempo que ele ficou sem treinar, né? E talvez repetição resolva. Talvez não, talvez seja muito mais profundo que isso, e eu tô falando merda, tá? Mas eu acho que é algo, de repente, que possa explicar tanto essas mecânicas ruins, né? Futebol ruim que tá fazendo a bola cair tão cedo, que tá fazendo ele ser interceptado, os passes serem zero precisos, quanto pode vir a explicar ele não tá passando a bola pra direita?
Mas se você tá falando merda, como é que ele rendeu da maneira que rendeu até o jogo contra o Raiders mesmo? Mesmo tendo alguns erros, teve um rendimento muito melhor. Tipo assim, é isso que eu queria entrar nesse ponto agora. Já mostrou ser capaz. Não é algo que é especulativo ou que fica na notícia de camp. Ele já mostrou ser capaz contra a NFL, na NFL. Até contra Seattle, tava um dos times que tá brigando aí, sabe? Até ontem tava invicto, literalmente, até anteontem. Então, assim, se for algo muito mais profundo, eu acho curioso como ele pode ter rendido em alguns jogos e agora, do nada, parar de render.
Não, e assim, rolou a mesma coisa na semana passada, né? Na semana, eu tenho. Ó, essa semana eu tenho aqui os números do Cam Newton. Ele não passou nenhuma bola para a direita, né? Só uma que foi ele se livrando da bola. Ele foi 5 de 6 para 57 jardas, passando para a esquerda. E 4 de 8 para 41 jardas, e 3 interceptações, passando no meio do campo, tá? Na semana passada, ele foi 0 de 3 com uma interceptação passando para a direita. Ele foi 6 de 8 para 56 jardas passando para a esquerda e 11 de 13 para 101 jardas e uma interceptação passando no meio, né? Então, assim, claramente existe um bloqueio no lado direito. Agora, essa que é a minha explicação, não estou dizendo que ela é verdade, até porque eu não parei para analisar isso o máximo que eu podia, tá? Mas eu acho que é a única coisa que vem à minha cabeça assim que pode minimamente explicar. Eu vou estudar mais. Se você está no nosso grupo, cola amanhã lá no Tape Não Mente, mas a gente vai entrar no ar. Quer dizer, esse podcast vai estar saindo, já vai ter sido gravado. Foi mal, galera. Mas entra no grupo que o Tape Não Mente já vai estar gravado lá disponível para vocês, né? Sempre vai acontecer às quartas-feiras, ao meio-dia e meio, tá? Para quem quiser participar ao vivo. Quem não quiser participar ao vivo, entra lá depois e vê a gravação. Mas eu vou buscar abordar isso da melhor forma que eu puder, beleza? Mas essa é a melhor explicação que eu consigo dar agora.
Não, eu acho também que tem momentos que assim precisa de um senso de urgência e aí também de leitura, e isso também é afetado pela confiança que você tem no jogo de soltar a bola rápido, para justamente tomar decisões mais rápidas. Tiveram alguns momentos, eu também confesso que eu passei um olho no Alton, tiveram momentos que eu li que para um cara do Cam Newton, até quando o cara está desconfortável em passar a bola por alguma razão, mas pelo background dele, ele poderia ter corrido porque tinha espaço, ele não fez. Segurou ou hesitou. Eu acho que esse é o problema. Eu acho até que na primeira interceptação, onde ele poderia ter corrido, cuidado da bola, conseguido
Claramente,
umas 3, 4
claramente.
jardinhas, ele deu um passe assim, sabe? Então, eu acho que falta um pouquinho que eu acho que aí é a confiança, e também eu acho que aí é o momento da bola de neve que eu mencionei, que quando tudo tá indo mal, você tenta ser o herói. Só que don't try to be a hero, bro. Faz o simples, sabe?
Não,
Keep it simple.
eu ia falar isso, cara.
Eu acho que isso é o.
Uma coisa que eu vi analisando o Alton Itu é que muitas vezes o que você vê é você ter a primeira bola aberta, a primeira leitura aberta, e o Cam Newton tá querendo resolver o jogo numa jogada só. Entendeu? E quando eu falo uma jogada só, não é que ele tá tentando, ai meu Deus, buscar tipo um passe de 50 já. Eu achei que foi isso no passe do Jacoby Myers, tá? Ele tava
Ele
completamente
tinha a mesma
marcado.
bola.
Completamente
Sim.
marcado.
Não, e ele tinha acabado de acertar um passe numa dig pro Myers. Eles fliparam a jogada, era a mesma jogada, e quem tava na dig, salvo engano, era o Edelman.
Eu acho
E
que era
ele
o
tentou a
Bird.
push no Myers. Era o Bird, tudo bem.
Eu acho que era o
Enfim, mas
Bird.
tinha alguém na dig e ele
Sim.
tava andando na push, tipo assim.
Não, viajou ali. Né? E assim, muitas vezes eu vi ele tentando first down em uma jogada, sabe? Eu acho que a pressão vem entrando. E assim, a gente vê justamente por que que o Patriots virou 28 a 3 no Super Bowl contra o Falcons. Porque
Porque
o
fica
Patriots jogou
simples.
uma jogada de cada vez. Porque não mudou o
Exato.
gameplay, jogou uma jogada de cada vez. Eu acho que quando o Cam começa a se sentir pressionado, como ele começa a sentir tipo que a pica tá entrando, ele tava tentando resolver tudo numa jogada só. E, brother, não é assim que a banda toca, cara. Isso é tudo que uma defesa quer que você faça na NFL. Você tá jogando de
Exato.
trás, você começa a tentar ganhar o jogo numa bola só, e ele vai começar a roubar a bola, brother. Esse é o jogo. Você tem que jogar o teu. Você joga o jogo do teu time, não joga o jogo do outro. Tá? Isso era uma coisa que o Tom Brady fazia muito bem, né? Além de, obviamente, proteger muito bem a bola. É, você viu o Tom Brady acabar a temporada com pouquíssimas interceptações. O Cam Newton tá com vários problemas, né? Eu espero que ele. Eu vi muita gente falando, não, mas tem que botar o Stidham. Cara, não tem que botar o Stidham. Se você. É que eu acho que a gente nunca passou por uma controvérsia de QB antes, tá ligado? Então a gente não tá
É, acho
acostumado,
que
então é muito fácil falar
a
merda.
única que talvez teria sido em 2001, mas acho que nem eu nem você estivemos quando o
Não,
Bledsoe estaria liberado. Acho que foi a última grande
não.
controvérsia de QB
Mas
na
assim,
NFL.
cara, o Newton é o nosso QB, cara. Ponto, acabou. Tipo, não tem o que ficar. O cara teve, beleza, teve um jogo ruim depois de 3 semanas sem treinar. Aí agora teve outro jogo ruim. Beleza. A gente já tá falando, tipo assim, não barra esse cara. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara é o QB do teu time, irmão. Se ele é o QB do teu time, se ele é o QB starter, é porque alguém na tua comissão técnica acredita que ele é a melhor chance de ganhar. E aí você para pra pensar, e esse cara da tua comissão técnica é o melhor coach de todos os tempos da NFL. Todos os tempos. Eu não vou entrar nessa discussão com absolutamente ninguém. Porque eu tô certo e essa eu não admito alguém me questionar, tá? Eu converso com pessoas que eu respeito absurdamente sobre o futebol americano, grandes haters do Patriots, que falam, cara, não tem o que discutir. Belichick é o melhor coach da história da NFL. Ponto, acabou. Tá? Se esse cara acredita que ele é o melhor cara pra guiar a gente pra vitória, porra, eu não vou questionar, brother. Se passarem mais 2 jogos, 3 jogos, e o Kevin continuar sendo um lixo, aí eu falo, beleza, nossa temporada foi pro caralho, barra esse cara, a gente não vai renovar com ele claramente.
Mas eu acho que sequer você vai precisar falar isso, porque o Belichick não tem
É,
nenhum problema de tomar atitude e
exatamente.
botar quem ele achar.
Pô,
Nem que
mas
o Royer esteja melhor, ele vai botar o Royer.
essa é a única situação que eu vejo, tipo assim, pô, joga o moleque no fogo aí, cara. Se der certo, Deus, se não der certo, beleza, mano. Que a gente tá fudido, a gente pega um QB, a gente contrata alguém. Enfim. Mas enquanto tiver alguma chance, eu quero ver o Cam Newton dentro de campo, cara. Eu quero ver. Porque o Cam Newton já mostrou pra gente que ele pode jogar nesse sistema. Eu vejo, ah, será que é culpa do QB? Será que é culpa do sistema? Porra, brother, é óbvio que a culpa é do QB. Porque o QB já mostrou que joga nesse sistema bem. Ele, cara, ele fez um puta jogo contra Seattle, brother. Puta jogo. Ele fez um bom jogo contra Miami. Ele fez um bom jogo contra o Raiders. Cara, na boa, vamos tirar a cabeça de dentro do cu, né? E pensar com clareza. Tipo, não é erro do sistema. Agora, e o Cam Newton pode ser dominante de novo. Agora, ele precisa resolver os problemas dele, brother.
Ele
Tá?
mesmo falou isso. Ele falou, ele quando foi substituído, ele disse que falou para ele mesmo que se ele continuar jogando assim, essa substituição não vai ser momentânea, vai ser
É,
permanente,
não,
que ele precisa jogar
e eu
melhor.
acho que
Ele sabe disso
ele tá
também.
com uma mentalidade perfeita na minha cabeça, sabe? Tipo, acho que tudo que ele tem falado as coisas certas e fala, cara, tipo, ele não ficou puto de ser barrado, porque ele entende que aquele jogo não era mais para ele, né? Ele precisa corrigir os problemas dele, ele sabe que isso pode ser definitivo, ele tá na chance de provar a carreira dele, cara, ele precisa resolver os problemas dele, tá? Agora, o Jeff Garcia, né, ex-QB, enfim. Falou um monte de merda, hein? Ah, que até ele começar a jogar bola, ele tem que repensar o vestuário dele. Por que que ele tá querendo chamar tanta atenção pra ele se ele não tá jogando porra
Ah, mas
nenhuma? Não, não, peraí. O Kenilton saiu, não. O Kenilton respondeu. Ele falou, não, ele tá certo. Ele tá certo. Eu não tenho que ficar tentando chamar atenção pra mim mesmo. Eu tenho que jogar melhor, né? Mas assim, eu vou me vestir do jeito que eu me visto. Entendeu? Porque eu não me visto.
esse é meu ponto, isso
Eu
aí
não me
é.
visto
Mas
pra
isso é
chamar
uma
atenção.
mentalidade antiga,
Eu
pô,
não me visto
que
pra
não é
chamar.
só na NFL, não.
Eu não me visto para chamar atenção, me visto porque eu me visto porque eu me sinto bem. E cara, brother,
Exato.
na boa, quem é. Por que mudar o jeito que o cara se veste
Mas
afetaria
isso a
ele a
gente tem em
jogar
todos os esportes,
melhor?
cara.
Não, eu sei, cara, mas tipo assim,
Tipo, vai falar do cabelo do Neymar, vai falar sabe? Sempre vai ter um
É uma
motivo. Quando o
imbecilidade que não
Ronaldo fez
tem
aquilo na cabeça,
absolutamente
sempre vai ter. A galera
nada a
mais
ver com a
antiga.
porra do futebol, sabe? Então assim, eu terminei aqui Cam Newton, né? Eu vou entrar muito. Análise do o tape finalmente dessa semana é sobre o Cam Newton. Então cola lá para assistir, vai ser maneira beça. A gente tá gravando podcast na terça-feira. A gente vai gravar o tape finalmente amanhã, quarta-feira, às 12h30, né? Meio-dia e meio. Se você não faz parte do grupo até então, não deixa de entrar no grupo para ver isso depois, né? Mas falando dos recebedores. Harry vinha fazendo um bom jogo antes de se machucar, tá? Eu tinha o Harry para livre em todas as jogadas, pelo que eu vi do All-22, todas as jogadas. Ele teve 2 catches, né? Ele teve o catch, inclusive, que ele sofreu a concussão, que foi pesadinho. Eu achei, inclusive, um absurdo não ter sido falta. Bizarro, assim, cara, aquilo ali é 15 jardas, primeiro automático, jogador ejetado, tá? Aquilo, pra mim, assim, não tem discussão sobre isso. E eu tinha o Harry pra dois catches que não foram, a bola não foi na direção dele, né? Que ele tava livre, 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 livre. Um para pegar a bola para algumas 15, 20 jardas numa dig, cruzando o campo, e outra que ele tava numa goal, ele já tinha batido o marcador dele, e o Newton não foi com a bola lá, enfim. Então o Harry tá numa crescente. Eu acho que tem que parar de dar uma criticada no Harry e começar a olhar mais o tape. Tipo, ele claramente não tá sendo ainda aquele cara brabo, né, o DeAndre Hopkins, mas quem foi que esperou que ele fosse o DeAndre Hopkins, né? Mas eu acho que se a gente estivesse olhando na direção dele dando a bola, a gente veria coisas muito boas, porque ele tá ficando livre, né? O Philip Dorsett, para mim, nossa, viajei.
Esse
O Damien Bird
não funciona mesmo.
teve um jogo um pouco diferente do normal dele, né? Ele vinha sendo um cara que vinha ficando muito aberto. Ele ainda ficou aberto nesse jogo, mas eu acho que ele teve uma performance abaixo das demais, né? Ele teve por algumas bolas que ele não conseguiu se separar. Bastante bolas que ele não conseguiu separar nesse jogo. O Julian Edelman. Mais uma vez, assim, foi aquele jogo que ele teve as oportunidades, ele ficou livre algumas vezes, mas claramente tem alguma coisa errada com o Edelman, cara. Ele fica livre porque ele entende muito bem o campo e ele acha os espaços. Ele conhece todos os atalhos do campo e ele consegue ficar livre. Mas claramente está faltando alguma explosão ali, né? Eu já vi mais de uma fonte, o Rodney Harrison falando, já vi outros repórteres falando que ele tá com o joelho lesionado, ele tá limitado o joelho, não por isso que ele não tá conseguindo explodir tanto, né? Mas enfim, não existe nenhuma comprovação disso. E o Jacoby Myers, que entrou muito bem no jogo, né, cara? Eu vi muita gente falando: ah, o Jacoby Myers, porra, por que o Peixe não tá botando ele pra jogar? O cara tá jogando benzão. Tipo, pô, cara, na boa, eu concordo, ele entrou, jogou bem pra cacete, ele tem que ter mais oportunidade. Mas daí dizer, tipo assim, pô, não é como se o Peixe estivesse sabotando ele, né? Não é como se você, pô, ah, não, não gosto desse cara, ele fica livre, mas porra, não, quer saber? Não, não quero ele jogando no meu. Porra, o Belichick e o McDaniels não são malucos, né? Ou esse cara tava limitado, ou esse cara não tava conseguindo produzir em treino. Isso é importante? Não, foda-se, passou, cara. O importante é que agora ele entrou, ele produziu, e eu quero ver ele em campo de novo, né? Porque ele conseguiu produzir bastante, ele teve outras bolas que ele poderia ter recebido, né, e não recebeu, assim como ele teve outras bolas que ele estava marcado, que isso é normal, cara. Você não vai ficar livre o jogo inteiro, ninguém vai ficar livre o jogo inteiro, né? O Jerry Rice não ficava livre o jogo inteiro, o Calvin Johnson ficava livre o jogo inteiro, o Randy Moss não ficava livre o jogo inteiro. E esses caras são muito acima de qualquer um recebedor que a gente tem. E
A
aí.
única crítica ao Jacoby Myers, não é nem ao Jacoby Myers, é que eu utilizaria ele de diversas formas, mas eu nunca utilizaria ele no elenco que a gente tem hoje mesmo para fazer um end around, sacou?
Ah, cara, eu acho que
Não
ele é um
acho que
cara
seja um cara
rápido,
zicado, mas.
pode. Só que ele escorregou, tá ligado? Paciência. Foi a
Sei,
segunda
eu
vez que ele
preferia.
escorregou no jogo. Aí a gente entrando aí no grupo de tight ends, né? O Izzo teve uma carga de snaps mais limitada do que ultimamente, né? A gente viu o Dalton Kinney ter mais oportunidades essa semana. O Asiasi não jogou esse jogo, não foi dito por quê. Talvez só porque, enfim, não queria levar três caras na posição, e o Kinney estava melhor, não sei, né? Mas eu tô vendo que o Kinney tá tendo oportunidades, o Asiasi teve mais oportunidades semana passada. Os snaps do Izzo estão diminuindo, né? E talvez a gente comece a ver aí uma dominância maior dos rookies nessa posição. Tá? Eu não acho que o Izzo vai ser odd man out, né? Eu acho que ele vai ter as oportunidades dele, porque ele bloqueia muito bem. Ele tá conseguindo ficar livre. Esse jogo foi mais uma vez que ele teve umas duas ou três oportunidades boas, né? Ele teve um catch só, eu acho, né? Mas o importante para mim não é analisar o Izzo nesse jogo, porque para mim, assim, ele é bem mais fraco que os outros, mas ele tá produzindo ok. Mas o Kini mostrou muita promessa, né? O Kini foi utilizado muito em bloqueio. Eu não vou dizer que ele é um puta bloqueador, mas ele é o que a gente chama de willing blocker, né? Ele bloqueia com vontade. Ele bloqueia ok, né? De técnica, ele pode melhorar bastante, mas só a vontade e a violência que ele entra no bloqueio, isso ajuda pra caralho o jogo, né? Ele faz isso muito, 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 muito bem. E por isso, ele tá conseguindo ter bastante snap ali nessa função. E no jogo aéreo, ele não teve muitas oportunidades correndo rotas reais, né? Uma das que ele teve, inclusive, ele recebeu um belo bolão, né? Que se o Cam Newton tivesse passado a bola mais cedo, ele poderia ter ganhado o first down. Mas ele teve algumas oportunidades de rotas reais, e nessas ele conseguiu ficar livre, na maioria das vezes. Nas outras vezes, ele muitas vezes tinha check release, né? Ele bloqueava alguém e depois saía na rota, né? E na maioria das vezes ele foi ignorado no jogo aéreo, mesmo estando livre, muitas vezes nessa situação. Foi, entra naquilo que eu falei do Cam Newton não tá querendo progredir a leitura e tá sim tentando resolver tudo de uma vez, né? O Jacoby Johnson teve um screen que estava muito aberto para ele correr e não foi para frente porque o Isaiah Wynn capou um bloqueio feio, né? Mas mostra que ele também é um cara que pode ser utilizado no jogo aéreo, porque ele pegou bem a bola, ele conseguiu verticalizar bem, ganhar velocidade, mas tinha um cara muito cedo para parar ele.
Uma coisa que eu queria te perguntar aqui antes, que faz parte do ataque, coisa que eu notei também, muitas vezes terceira descida, né, e acabava que são terceiras descidas evidentemente longas por todo o rendimento do ataque que acontecendo, a gente entrava em splitback e splitback para ter tipo seis bloqueadores mesmo e três caras correndo rota só, coisa que a gente não via muito, né? E aí, fazendo a pergunta mesmo assim, se isso é pelo rendimento da OL, se isso é pelo rendimento do QB que tá prendendo muito a bola,
Eu acho que assim,
tipo.
o Kenilton tá prendendo a bola, então você tem que tentar de alguma forma dar mais tempo a ele. Não adianta você ter cinco caras correndo rotas, ele não vai dar a
Sim.
bola, sacou? Se ele não vai dar a bola, então você segura os caras protegendo. E também tem muito de você usar, né, essas quick flats que o Patriots faz, né? Soltar os dois running backs na flat, ou então fazer um play action com um e outro passar pelas costas do QB, né? O Patriots tá gostando muito de fazer esse misdirection, e o Cam Newton tava aproveitando eles muito bem no início do ano, não tá mais, né? Então assim, eu quero, cara, eu acho que tudo gira em torno do Cam Newton retomar a forma que ele tava no início do ano. Sobre a OL, né? David Andrews, cara, perfeito, sou apaixonado por esse cara, né? Shaq Mason com mais um bom jogo, ele permitiu três pressões, foi muito mais do que normal, né? Mas eu acho também muito se dá pela inconsistência de quem estava jogando do lado dele, né? Ele começou jogando com o Onuenu ali, aí depois passou, o Tunis se machucou, o Onuenu foi para guarda e entrou o Heron, aí depois o Heron se machucou, o Onuenu voltou e entrou o Froholt de guarda, então tipo assim, acho que isso atrapalha a continuidade, né? O Isaiah Wynn teve um bom jogo, permitiu só uma pressão. O Joe Thuney não permitiu nenhuma pressão enquanto estava no jogo, né? Ficou aí no aguardo de notícias sobre a lesão dele, que a gente não teve nenhuma até agora, né? O Heron não entrou mal no jogo aéreo, mas eu acho que ele ainda compromete no jogo corrido, né? Ele permitiu apenas uma pressão no jogo aéreo. E o Froholt permitiu um sack, né? Eu acho que, tirando esse sack, que foi uma cabeçada bem forte dele, né? Que foi um. Quando ele tava jogando de left guard, né? O cara entrou por fora dele. Ele cabeçou bem feio ali. Tirando isso, acho que ele teve um jogo decente, cara. Até no jogo corrido ele conseguiu contribuir ok, né? Agora, sobre o Onuenu, né? O Onuenu permitiu um sack, né? Quando ele tava jogando de right tackle. E eu acho que o Onuenu não teve uma partida tão boa quanto as demais dele. Acho que ele, talvez por ele ter ficado rodando entre guarda e teco, guarda e teco, guarda e teco, né? Isso muda suas chaves de leitura, muda a própria mecânica do que você tem que fazer. Até porque ele jogou de guarda na esquerda e teco na direita, isso muda completamente o jogo. Isso pode ter atrapalhado, mas ele teve um jogo aquém do que ele vinha fazendo. Não foi um jogo, oh meu Deus, que jogo horrível do Onuenu, não foi. Mas foi bem abaixo do que ele vinha jogando na temporada, né? A OL jogou bem, mas ela teve essas falhazinhas aí que enfim, prejudicaram. E por fim, sobre o Stidham, cara, que acho que foi o único cara que a gente não avaliou ainda, né? O Stidham não entrou mal no jogo. Dito isso, assim, eu vou deixar desde bem claro, desde agora, que eu não estou defendendo que o Stidham entre. Eu quero ver o Cam Newton lá dentro. Para mim, o Cam Newton é o cara, o Cam Newton é o cara que vai guiar esse time. Ele vai melhorar, enfim. Ponto, tá? Mas o Stidham entrou e ele fez algo que eu gostei de ver, que foi justamente o fato que ele foi decidido. Não tô falando decisivo, ele foi decidido, tá? Ele fazia a leitura dele, a primeira leitura estava aberta, ele dava a bola, né? Tem uma bola que ele dá pro Myers, assim, que é a primeira janela. Pum, pegou, deu a bola. E é isso que tá faltando no Newton. É você tomar uma decisão e viver com ela. Em vez de você ficar pensando demais o que você vai fazer, toma a decisão e vive com ela. Se você for errar, erra rápido. E quando você erra rápido, você limita o potencial da defesa conseguir fazer alguma coisa com o teu erro. Erra em velocidade, tá? E o Stidham fez isso. O Stidham, ele teve dois passes jogados para fora, né? Um passe defletado. E ele foi 6 de 10 Se você tira, né, esses três que foram, dois que ninguém ficou livre, ele acabou jogando a bola fora, e um que ele foi defletado, você bota ele em 6 de 7, tá? Eu não acho isso ruim, foi 85% de passos completos do jeito que foi, né, do 6, tirando isso, enfim, que eles chamam de adjusted completion percentage, né, que ele ajusta aos passos que ele realmente conseguiu fazer, né? Eu não acho que o Stidham jogou mal. Teve a interceptação, enfim, podia ter dado essa bola melhor, o Edwin também podia ter brigado melhor pela bola, né? Mas o único ponto que eu tenho falado do Stidham, tá? E não é sobre falar se ele jogou bem, se ele jogou mal, blá 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 blá. Ele claramente está processando o jogo mais rápido que o Newton, tá? E eu não tô dizendo isso porque, como eu falei, porque eu quero o Stidham jogando. Não, não é isso. Eu quero que o Cam Newton volte a processar o jogo rápido. Eu quero que o Cam Newton veja um cara livre e dê a bola nele. Que ele não fique pensando, ai, mas esse linebacker vai entrar na minha cara. Cara, o cara tá livre, passa a bola pra ele. Passa a bola pra ele, rápido. Se é a primeira leitura, foda-se. Ah, mas é uma segunda pra 15. O cara tá na linha de 5, tá em 5 jardas. Dá a bola pra ele, cara. O trabalho dele é ganhar mais jarda que isso. E assim, se
Você
você. E se,
precisa de ritmo também, né?
E, não, e
Importante.
no ruim que você complete 5 jardas, ele seja tacleado, segundo, terceira para 10. É melhor do que você ficar segurando, 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 ter que se livrar, ou segurando, segurando, ser sacado e estar numa terceira para 15, terceira para 20, terceira para 25. Sabe? Tipo, cara, toma uma decisão e vive com ela. O Chile fez isso bem. Ele recebia a bola, dava a bola. Recebia a bola, dava a bola. Foi perfeito? Não foi. Longe disso. Não à toa, ele não passou a porra de nenhum TD e foi interceptado. Mas eu quero ver mais disso do que Milton. Processa o jogo rápido e dá a porra da bola. É só isso, tá? O ataque jogou muito mal, tá? Eu não acho que o McDaniel chamou um mau jogo, né? Eu acho que, inclusive, ele chamou um jogo limitado de jogadas, né? Chamou poucas jogadas diferentes do que normalmente se chama, para tentar facilitar pro Cam Newton, para dar algo que ele estivesse acostumado e o Cam Newton não tava produzindo bem. Eu acho que o McDaniel fez um bom trabalho essa semana, tipo, de verdade, mas os QBs não estão aproveitando. Então, eu quero muito que o Cam Newton melhore para semana que vem. Eu acho que se ele conseguir se equilibrar no pocket, entrar nos passes dele, né, tipo, mover o corpo dele como um todo para fazer um passe, e tomar decisões mais rápidas, todos os problemas se resolvem, né? Agora fica aí na nossa cabeça de esperar a semana que vem para ver como isso vai acontecer.
E falando em semana que vem, a gente já volta para analisar a próxima partida que é Patriots e Bills, né? Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui para analisar Patriots e Bills. E é uma partida que vai acontecer no domingo, às 15 horas. E ela vai acontecer no New Era Field, né, no estádio de Nova York, Buffalo, onde vai ser às 15 horas porque acabou o horário de verão dos Estados Unidos, né, Bruno? Ou eles entraram, sempre confundo,
Ah, sei
ou
lá, Alex,
seja, acho
faço
que...
a menor ideia.
Enfim, vai ser às 15 horas e vai ter transmissão da ESPN
Eu
2, tá?
descubro a hora do
Pra quem
jogo
tem.
no dia, cara. Eu abro o Bleacher
Não.
Report e vejo, ah, o jogo é tal hora.
É 15, 3 horas. Mas sobre esse jogo, e aí, assim, a gente falou disso tudo, o programa, a gente tentou focar bastante nessa questão do futuro, nessa questão das decisões, e do porquê que, e aí agora também vai entrar parte da justificativa do porquê não tem necessidade de se desesperar com o elenco, etc., por mais que não esteja indo bem. Porque você vai pegar, dentro, por mais que a campanha esteja bem ruim, 2-4, você tá com uma vitória contra a Miami, que é um time que se você empatar, você tá com vantagem de confronto. E você vai pegar ainda, você não jogou ainda contra Bills e contra Jets, nenhum jogo ainda, e você vai pegar o Bills agora. Se você ganha do Bills esse jogo, ou seja, esse é um dos jogos talvez hoje para nossa temporada mais importante da temporada pro andamento dela, porque ela te garante de vantagem para você ganhar a
Não,
divisão.
e aquela parada, né,
Entendeu?
Marcelo? A gente tá 2 e 4. O Bills tá. Mas o ponto é: se a gente ganha do Bills, é mais uma vitória pra gente, uma derrota pro Bills. Na semana seguinte,
Bills tá 5-2.
o Bills tá 5-2, a gente tá 2-4. Beleza. Se a gente ganha do Bills, né, a gente já vai pra 3-4 e eles vão pra 5-3. Aí na semana
Isso.
seguinte, a gente tem Jets, que pode ser mais uma vitória, talvez até tranquila. Né? Talvez.
E sendo que o Bill sofreu para ganhar, tá?
Né?
Diga-se de passagem no último final de semana.
E o Bills pega o Seattle. Então, assim, pode ser que em 2 semanas a gente esteja falando de Bills 5-4 e a gente 4-4. Sendo que a gente tem a
E a gente
vitória
ainda
sobre
enfrenta
ele,
ele.
sendo que a gente tem a vitória sobre eles e já a vitória direta sobre os outros dois rivais de divisão, né? E aí, assim, ainda é muito difícil prever o resto da temporada. A gente não sabe como o Newton vai jogar, como o resto do time vai se comportar daqui para frente. Mas fato é, a gente pode ainda assim ganhar a divisão, tá ligado? Ainda eu não acho que a gente vai brigar nos playoffs. Não acho que a gente vai brigar
Mas dá para
para
ganhar a divisão.
Não dá para brigar pelo título, né? Pelo menos não do jeito que a gente tá jogando agora. Mas ainda dá para ganhar a divisão. Do pior, do pior, do pior que a gente tá, a gente sempre tem a AFC Leste para contar, sabe? Que, tipo assim, é um desastre. É a Dangueze no Jets. É o Dolphins que, bem ou mal, tá
Tá.
reconstruindo, né? E o
Exato.
Bills que sempre arruma um jeito de cagar no pau.
Cara,
Porra!
o Bills é bizarro, porque tem muito talento ali. Eu, assim, pra mim, eu não estudo a fundo o Bills, porque foda-se, mas assim, como que chega nesse estágio de tipo, quase
Cara,
perder pro Jets, sendo que tem
mas foi o
talento
que eu
ali,
falei
sabe?
o ano inteiro, a pré-season inteira. O Bills tem muito talento. Até onde o Bills vai ser determinado por até onde o Josh Allen leva eles. E o Josh Allen começou jogando o ano bem e agora tá jogando mal. Porque o Josh Allen é isso, ele tem muito talento, mas ele é inconstante. E a defesa do
Mas eu acho que a
Bills.
defesa não tá bem. Esse é o
Mas
ponto
a
também,
defesa,
tipo.
assim, por exemplo, a defesa segurou o Jets o suficiente pra ganhar o jogo. Agora, o ataque bateu 6 field goals, tá ligado? 6 field goals, não conseguiu fazer um TD no fraquíssimo Jets, cara. Sabe? É o mesmo Jets que o Miami atropelou. Entendeu? Então, assim, eu não tô tão pronto assim pra dar o título da divisão pro Bills, tá ligado? É muito mais um ponto de, assim, é hora de capitalizar. A gente tem que melhorar urgente e a gente tem que ganhar do Bills. Ganhar do Bills, a gente pode começar a pensar em qual vai ser o futuro desse time.
Exato, e é uma sequência importante para que você consiga realmente botar uma sequência de vitórias. Você ganha do Bills, aí o ataque entra num ritmo. Aí você tem o Jets, ou seja, aquele jogo para você exorcizar seus demônios, né? Pô, aí uma pancada. E aí você chega com bem ou mal contra um Ravens e contra a sequência de Ravens, Texans, Cardinals e Chargers e Rams, que é essa sequência puxada, e é realmente de final de novembro e dezembro, meio de novembro e contando dezembro. Com uma certa moral e com uma certa com um certo embalo e com o um time produzindo, com ataque, com ritmo, com possivelmente todo mundo saudável. Então, assim, esse jogo aqui vai ditar a temporada, mas a gente só queria mostrar que realmente nem não tá tudo perdido, não tá tudo absurdo a ponto de você desmantelar o time inteiro e só pensar no futuro. Enfim, para falar contra o Bills, a gente vai enfrentar uma defesa que é uma forte defesa, mas que não tem jogado bem. Eu acompanho alguns analistas que fazem um bom trabalho aí do Bills, até brasileiros, são meus amigos. E tem reclamado bastante principalmente do Edmonds, do trabalho da DL, coisa que não está tendo playmaker. São caras que teoricamente eram para ser playmaker, estão rendendo abaixo do esperado. Então, assim, o Bills está cedendo muitas jardas corridas, o que para a gente seria ótimo se a gente conseguisse correr bastante com a bola, tirar um pouco da pressão e realmente voltar a implementar esse jogo corrido,
Não,
ficar bastante tempo com a
e é
bola,
uma
né?
coisa que a gente tá fazendo bem, né? Porque a gente não falou. Tinha tanta coisa ruim para falar do ataque, a gente acabou não falando que o Patriots começou correndo bem o jogo. Só que não correu.
5,8 de média, o
Só
Harris.
que não correu bem o suficiente para carregar o time só correndo. E aí, muito rápido, o Patriots chegou numa posição que tinha que
Teve que abandonar.
abandonar o jogo corrido e passar a bola o tempo inteiro. Mas o Patriots corre bem. E se o Bills tá cedendo muita jarda corrida, vamos enfiar a bola goela abaixo do Bills, tá ligado?
E tirar a pressão de algo que esteja ruim, que eventualmente tem que melhorar para dar confiança. Eu acho que esse ataque do Bills. Ao mesmo tempo, eles vão tentar correr. A linha ofensiva do Bills tem jogado bem com o jogo corrido. Não, é uma linha bem sólida, não é uma linha muito boa, mas é uma linha sólida e tem jogado bem, produzindo. Ou seja, eles vão tentar também correr com a bola. Só que, assim, ninguém melhor que o Belichick para jogar contra quarterbacks que costumam ter alguns erros, como o Josh Allen tem tido, por mais que tenha tido jogos aqui muito bons, né, nesta temporada, como o Bruno já falou. Então, acho que assim, a confiança para ganhar esse jogo, botar a cabecinha no lugar, é o jogo da. Eu me arrisco a dizer que esse é o jogo da temporada, que vai ditar o restante da temporada é agora e o momento é esse. Dito isso, Bruno, quer dar seu palpite ou não tem palpite essa semana?
Ah, cara. Te falar que. Sei lá, tá ligado? Porra, não
A
sei.
gente é meio supersticioso, porque a gente Para quem não sabe, no último Super Bowl, a gente ficou sem gravar um tempão porque a gente não gravou e o time ganhava. E a gente supersticioso, nenhum dos dois procurou o outro para fazer o programa, só falava, ah, temos que gravar, verdade. Mas os dois estavam com o mesmo raciocínio de tipo, caramba, pô, não vou mudar o time que tá ganhando. Então, assim, o Peito Sou Campeão foi culpa nossa também, porque não gravamos o podcast, a gente é
Com certeza,
supersticioso.
com certeza.
Entendeu? Aí é que tá.
Parar de gravar podcast esse ano pra ver se a gente ganha alguma coisa também.
Se a gente ganhar semana que vem, ganhar contra o Jets, se a gente sumir, galera, não estranhe, hein? Não estranhe. Mas aí a gente tá fazendo isso pelo time.
Mas, sei lá, é pra chutar? Vamos chutar aí. Eu vou botar. Ah, cara, na boa, isso não faz o menor sentido, não é lógico, tá? Mas. Eu vou. Quando eu aposto placar, é sempre como torcedor, então assim, eu quero que se foda quem falar aí que. Ah, o Barão é clubista, o Barão tá sonhando, tô sonhando mesmo. Análise eu já fiz daqui pra trás, agora pra frente é torcedor, tá? É, o Kenilton vai resolver os problemas, a gente vai chegar, vai jogar pra caralho esse jogo, tá? E a gente vai ganhar esse jogo aí de 33 a 24. Se a gente tomar esse
33 a
número de
24,
pontos.
não.
É assim, se pai
É,
toma
você
menos.
foi. Você
Não,
errou
mentira,
já,
eu
não
vou
dá
mudar.
problema,
Não, eu
não,
vou
já
mudar.
falou.
Ah, já falei?
Não, 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 já falou, já anotei, já anotei.
Ah,
Anotei.
aí sua mãe.
Arque com a
Vocês estão
sua.
vendo que o Marcelo tá me boicotando. Ele nem falou dele ainda, eu não posso mudar o meu. Mas tudo bem, vai lá,
Já
cara.
era, já
Rouba aí,
falou,
rouba
tá
aí.
falado. Deu mole,
Eu ia
deu
baixar
mole.
bem a quantidade de pontos do Bills. Bem.
Deu mole, é o que eu vou fazer. A gente vai ganhar de 31 a 16. Tá escrito. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Bom, galera, a gente já volta para dar os recadinhos finais desse programa. Bom, estamos de volta aqui para dar esses recadinhos finais, que é o de sempre, né, Bruno? Nos seguir no Instagram, no arroba Do Your Job Pod, no Twitter, no arroba Do Your Job Podcast, entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem a bio, o link na bio de todos os perfis aí, seguir a gente lá no YouTube também, no arroba Do Your Job Podcast, que não é arroba, né, no YouTube, me seguir no Instagram, seguir o Bruno no Instagram, arroba Curtis Paranos, arroba Marcelo.aragão1 ou underline aragão1 se for no Twitter, e ficar ligado aí quando o Bruno lançar aí, vocês já vão ter ouvido provavelmente, mas se você ainda está ouvindo esse podcast e não viu a análise que o Bruno fez, que provavelmente já deve ter ido ao ar, a análise que ele faz de A Tape Não Mente. É esse o nome? Acertei?
O tape não mente.
Ah, foi quase, hein? Foi quase, hein? Porque a fita em português me prejudicou ali no inglês ou no português ali no gênero, na questão de gênero. Mas enfim, O Tape Não Mente. Já acompanha a gente lá no YouTube que ele vai lançar essa análise bem legal, o estudo dele que ele abriu e compartilhou para vocês. Bruno, despeça-se.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? Cola lá no nosso grupo de WhatsApp para ter acesso ao Tape Não Mente e ter acesso também ao Quick Game, podcast rapidinho, demora 10 minutos, 12 minutos, que eu lanço depois de cada jogo exclusivo para os membros do grupo. Tá? É tudo gratuito, basta você entrar na porra do grupo do WhatsApp. Então o que você está esperando? Se você torce pro Patriots, entra logo nessa merda. Beleza? Semana que vem a gente está aqui de volta. Se tudo der certo com a vitória do New England Patriots, a gente come voltando aí para brigar pela divisão. Isso aí, um abraço e até a próxima.
Valeu, rapaziada. Um abraço e até a próxima.